sono iniziali, quindi, non so, quando c'è un fivello a questo fatto, quando lo sta in un successo, lo fivello è il cuprino, che si chiama a fare un po' di un giudizio, come sono i ma se poi è un e poi per adesso c'è un sole che mai tutti, mai tutti, e quando da un specifico di municipio di Paris, non vanno le elezioni.
Depois pudessem olhar para o livro, isto não é minha primeira vida, é uma nota de conhecer. Queria deixar-vos com esta nota. Uma das pessoas que esteve connosco desde a primeira hora, quando começamos isto, chama-se Helena Verde. Ela foi da Assembleia Constituinte. E há uma coisa que ela disse que eu gostava de levar sempre todos os caras para a Constituição. A autonomia das assembleias não é financeira, é uma autonomia de decisão, de capacidade de deliberar como queremos fazer aquilo que preferimos. Esta é a primeira nota que vocês deixam. A segunda nota tem a ver com esta questão que a doutora Isabel levantou e que é absolutamente paradoxal. Implica uma revisão. Quando se olhar para as leis eleitorais, tem que se olhar para esta lei. As forças políticas que não têm vereadores na Câmara estão absolutamente e naturalmente arredadas do interstício das decisões. E, portanto, eu tenho que ter isto com franqueza. Se me conhecem, eu não permito o meu de ser frontal, aberto ou reto, ou não, eu sou só franco. Portanto, dizer-vos isto com franqueza. Nós temos que pensar, como disse a doutora Isabel Freire, na defesa das minorias das assembleias. E são muitas. E como a lei usa sempre as assembleias para fazer experiências políticas, não é mal a partir do final dos incompetentes, o que é que nós vemos nos nossos territórios? O povo a concentrar os votos em quem quer que seja o Presidente da Câmara e depois a votar para as assembleias conforme as suas convicções íntimas. O que dá esta coisa maravilhosa de que nem Lisboa, nem no Porto, nem Coimbra têm presidentes da Assembleia aqueles que vão pelo gel, mas aquelas que resultam da maioria que está nas Assembleias. Eu gostava que isto fosse percebido em todo o país, porque a Mendonça não teve só mal, estava em tempo mal, mas teve essa grande vantagem de fazer olhar para todos que são eleitos, podem ser governo, seja do que for. E, portanto, era bom que respeitássemos esta norma e que ela não servisse às segundas, quartas e sextas e fosse repudiada às terças, quintas e sábados. Que é um mal tão português que só deixo aqui com o nó de e, portanto, queria naturalmente dizer-vos isto. Com uma palavra especial para São Bernardo, portanto, eu sabia que era o nosso mas eu já fui por isso em São Bernardo, não posso deixar de dizer. E, portanto, saúdo também São Bernardo, porque é um campo que eu esqueço. Já há sido, aliás, convido, não nesta fase. E dizer-vos isto, a capacidade civil, como queremos liberar, é exatamente aquilo que está nos nossos limites. Nós decidimos como queremos votar. E isso é para respeitar. É básico no poder local, é a autonomia, é essa nossa capacidade de decidir como queremos deliberar. E aí ninguém nos põe mal, como explicou a colega Isabel Moreira. Como que esta ideia passasse? Para fora, para as assembleias municipais e para todos. Porque isto melhoraria a qualidade da nossa. Como eu percebo, se não fizer história, mas quero dizer, cara amiga, que se fossem Gaia a receber as coisas da Câmara todos os dias, já que se deixasse a secretária Paula Batista da CDU, levantava a Assembleia online. E, portanto, temos todos começar a ter princípios princípios absolutamente corretos e que nos identifiquem em qualquer parte do país. Isto não pode ser um país de retalhos. Não pode ser um país de retalhos. E às vezes, quando eu ouço quando estão nessas coisas aqui e noutros locais, é isto que eu sinto. Isto é um país detalhado. Isto é um país que tem 308 realidades. Algumas são muito boas e até têm práticas inovadoras. Mas, com franqueza, há narrativas que eu ouço que me deixam com os meus poucos, se calhar com a natureza que me tirou, com os meus poucos que eu não sei bem. E, portanto, era bom começarmos a conversar entre nós. Eu fico muito contente que esteja aqui a Câmara Municipal de Silves, pela simples razão,
a Assembleia
Municipal, pela simples razão, sou neta de um ferroviário que distribuiu o Jornal do Avante quando as balas se levavam por cima da cabeça nas defesas da guerra. Portanto, comigo não há nenhuma discriminação de nenhuma força política. E era bom também que esta mensagem chegasse à senhora presidente. Porque eu tenho a noção de que, com um toquezinho na Soia Pereira Gomes e tudo isto. E também sim, nos contactos com o Partido Comunista Português ao mais alto nível, sentimos que já esteve mais anti-ANAM do que é agora. E, portanto, espero que essa, que é equacionar, pronto, era importante, porque no dia que as assembleias e as câmaras estiverem verdadeiramente uma contra a outra, significa que os povos não ganham nada. Podem até perder. E nós não estamos aqui para dividir, estamos aqui para unir no respeito pelas nossas diferenças, que a lei, aliás, no melhor interesse, honra aos constitucionalistas, no melhor interesse das populações, colocou a própria lei. Como disse, e bem, a Conceição, as assembleias são uma criação muito invisível. Existiam câmaras antes, mas as assembleias não existiam. E, portanto, o legislador teve um objetivo muito claro, que pudessem trabalhar a bem das populações e dos territórios. E, portanto, aquilo que digo é, trabalharão tanto melhor quanto mais se respeitarem o planeta. E uma nota para a valorização. Não é o orçamento que vai valorizar a ação. Não é isso. É a quantidade de vezes que o Presidente leva assuntos à Assembleia que não precisava de lá o lado. Mas que leva para poder propiciar um debate nas Assembleias. Isto não pode ser tudo mal ao mesmo tempo. Ou leva para a Assembleia de bater, ou não leva, e sim, o problema é outro. E, portanto, isto é que é dignificar as Assembleias. Disse a Isabel Ribeiro, há muita maneira de dignificar as Assembleias, mas a prática é melhor delas. A exigência no dia a dia é melhor delas. E finalizar dizendo que o Tribunal de Contas impulsionou há uns quantos anos, é verdade que foi no tempo que foi Sousa Franco, mas impulsionou, que as grandes autarquias pudessem ter uma agilização rápida do Tribunal de Contas relativamente aos grandes processos que vão voltar. Justamente para que os deputados municipais e os vereadores não se sintam do início de votar com medo que depois venha em multa. Portanto, eu acho que esta ideia, vamos levá-la no momento adequado ao local certo, e dizer porquê. Porque neste momento, caras e caros amigos, não é só esta maravilhosa experiência que aqui no relativo dá o Jesus lá, não é só. A maior parte dos investimentos públicos que vão fazer serão em lógica intermunicipal. Já nem quer supramunicipal, não. É intermunicipal. Porque não funciona se não forem todos à volta a estar unidos no mesmo município. E digo-vos, e alerto, e termino, caro Carlos, com esta matéria. Quem fiscaliza quando três câmaras municipais tomam a decisão de fazer coisas em conjunto? Como é que é fiscalizar? Mas quem fiscalizará as próximas competências das autarquias que assumam numa lógica de poder de vários poderes, exatamente? Portanto, nós temos muito para fazer. Temos muito para fazer. E é bom ter esta visão. A Associação Nacional das Assembleias Municipais não teve espaço na Associação Nacional dos Assembleias. Foi lá duas vezes. Antes de constituir a ANAM, foi falar duas vezes com o presidente da ANP e o seu secretário-geral sobre a viagem de empresa do Sonia. E, portanto, nesse momento, o que foi dito é esta paranoia que o atual se usa para não saber muito bem o sistema legal. Bom, nós, como juristas, ali à cabeça dos pais, estamos a não fazer arranjos, e, portanto, provamos que não só não era ilegal, como o próprio Tribunal de Contas reconheceu a pertinência da ANAM. E termino assim, porque é que quer chegar ao aspecto final de uma transição. As relações com os países, desde a natureza e, em geral, das nossas comunidades indígenas. Foi uma recomendação clara do Tribunal de Contas e, portanto, eu quero aqui dar de novo que tudo pudesse ser feito no sentido de corresponder desde já às necessidades que se vivem no Algarve, pela existência de muitas pessoas que demandam este território. E quero dizer que este território, mais uma vez, para responder, porque acho que o país vai ser assim daqui a 20 anos, mas eu, felizmente, já percebi nestas opiniões. E, portanto, esta necessidade de fazer representar quem demanda as nossas terras, ter alguém que possa cuidar dos seus problemas, não ficou tão bem usado. É só que eu entendia que seria assim isto. Levassem para os nossos livros esta palavra e a nossa família de cuidar para receber conteúdos que possam melhorar a nossa ação. Aliás, foi a inveja, a inveja do fundo, com o presidente da Constituição, e podemos falar em assembleias principais da distinguidade. Não nos ocorreu tal coisa. Não nos ocorreu essa natureza, mas já se faz a inveja. Sabia disso, com certeza. É por isso que a Ana também existe para partilhar com as práticas e para aconselhar a fé dos novos. Muito obrigado pela atenção e felicidade.
Obrigado, Alino. Mas antes de continuar, portanto, vamos ter o processo de discussão da ABREU, conforme o que importa o trabalho da nossa opinião, para uma apresentação sobre a Ecuador. Sr. Professor, a palavra é tudo seu.
Muito obrigado. Bem, agradeço a gentileza do vosso convite, é um prazer. Aliás, queria também referir, também é um prazer tornar a ver em pessoa aqui o vosso estimado presidente, o coordenador, o secretário-geral. São, nos tempos de Covid, não há nada como tornar-nos a ver cara a cara e, portanto, por isso estou grato também por essa oportunidade. Eu gostaria de começar por apresentar também os meus muito estimados colegas, o meu velho amigo e camarada, portanto, Albano, vosso conterrâneo Bolé, um velho combatente dos tempos da ditadura, portanto, uma longa amizade, já com quase 60 anos, portanto, de amizade, que não se deve dizer porque isso dá um mote de indicação sobre a nossa idade. Aqui o meu querido amigo e colega José Moreira, que é também uma das pessoas que tem acompanhado esta aventura e planning, que tem sido também o diretor executivo de projetos na área da Cplp, que conseguimos o apoio do executivo, o patrocínio executivo do secretariado da Cplp para muitas atividades, e também é, portanto, um homem que nos mantém preso ao lado empresarial. Como nós temos uma faceta ativista, também precisamos de alguém que nos ligue a esse lado, e ele é empresário por conta própria, e também foi, aliás, diretor do Sedintec, que reunia o IAPME, que hoje coordena muitos dos projetos do PRR, e por isso também é alguém que é um dos elementos-chave. Vocês vão me perdoar, mas eu quero fazer memória e referência a duas pessoas que não estão aqui entre nós e que eu tenho a certeza que teriam muito gosto em nos ver aqui. Um, a quem devo até existir juntamente com a minha mãe, é o meu pai, porque foi com ele, entre outras coisas, por exemplo, que eu aprendi o poder da colaboração a nível do poder local. Meu pai, um filho do Norte, de Severo de Voga, não descansou enquanto não ajudou a constituir a Associação dos Amigos de Voga, reunindo todos os municípios, desde a Nascente até à Foz, quando muitas vezes parecia uma missão impossível, dado, enfim, às vezes aquelas peculiaridades, portanto, locais e regionais. E, evidentemente, pelo percurso também cívico e político que ele teve. E depois um querido colega nosso, que é a quem devemos a atenção que nos foi chamada à ANAM, quando muitos ainda não ligavam ou até tinham uma visão de incompreensão. Para que outra associação de municípios, se já existe uma? Foi o nosso querido colega José Fidalgo, ele próprio que foi autarca, de direito próprio, que assim de autarca foi estudar, tirou o mestrado de autarca e juntou-se à nossa equipe e tornou-se o nosso maior e mais importante colaborador, e foi ele que muito cedo nos alertou: há aqui uma coisa chamada ANAM, temos que apoiar isto. Que o José Fidalgo, portanto, queria deixar ficar essa homenagem, porque ele seria o primeiro a gostar de estar aqui convosco e de colaborar neste processo. Dito isto, eu gostaria de dizer um pouco ao que vimos para criar, no mínimo do possível, enfim, uma expectativa mais realista. A nossa ideia, como é evidente, é fazer uma exposição mais concreta possível e, para evitar prolongarmos em generalidades, pedimos, e a ANAM teve a gentileza de corresponder, que fosse distribuído a todos os estimados presidentes das Assembleias Municipais do Algarve a informação básica. Por isso, não me vou alongar em auto-apresentações e vou tentar mergulhar diretamente nas questões substantivas em que nós queremos poder dar o nosso humilde contributo, mas que achamos que é relevante, e também, de alguma maneira, valorizar o papel, portanto, das vossas Assembleias Municipais. Nesse sentido, a única coisa que eu me refiro muito sucintamente é que eu estou aqui, portanto, enquanto cidadão, também enquanto presidente de uma associação que foi criada há mais de 25 anos, o Centro de Investigação de Tecnologias de Informação para a Democracia Participativa. Há 25 anos, como vocês podem imaginar, muita gente se ria de se falar em democracia participativa e muito menos da relação entre as tecnologias de informação e a democracia participativa. Depois do Covid, já não precisamos de convencer ninguém que as tecnologias de informação são uma coisa essencial, não só para a democracia, como para a própria vida das pessoas. Por isso, essa batalha está ganha. O problema é que transição digital? Porque hoje em dia falamos muito de transição digital, é uma grande conquista no mundo inteiro. Fala-se nas duas grandes transições que o planeta e que a humanidade enfrenta, a transição climatérica e energética e a transição digital. Isto dá a dimensão da centralidade que de repente se compreendeu que tinha. Mas o problema é que a transição digital não começou hoje, nem começou quando as pessoas acordaram para ela. Já começou há muitos anos e tem sido feita com elementos muito positivos, que nos permitiram, por exemplo, não paralisar como foi a gripe espanhola e a peste. Conseguimos continuar a funcionar, e até a democracia, em parte. Mas depois há os casos que os senhores conhecem até melhor do que eu, de não só crianças, que para poder acompanhar a escola tinham que ter os pais a conduzi-la pelos montes para conseguir ter rede em alguns locais, como até deputados de assembleias municipais poderem ser excluídos de participar nas assembleias municipais pela mesma razão. Eu tive uma professora ilustre, que eu gosto muito, que sempre foi uma companheira de trabalho, a professora Luísa Schmidt, uma socióloga de renome, e que na altura estava, portanto, foi-se refugiar no Covid no Monte do Alentejo, os vossos vizinhos, e depois dizia: Pedro, estou aqui a caminhar pelo monte. Não, eu espero que chegue a casa. Não, não, eu saí de casa porque não tenho rede para falar ao telefone. Assim, olha, bem-vindo à exclusão digital, porque quem está sentado em Lisboa confortavelmente não se apercebe que, infelizmente, há território e há território. Somos todos iguais, mas, como disse Orwell, há uns que são mais iguais que outros, e isso é uma coisa que é inaceitável no século XXI. E a questão é saber, muito bem, isso é uma realidade. De modo geral, todos reconhecem essa realidade. Não há ninguém que não a reconheça. A questão é, e o que fazer? Aí é que a porca torce o rabo. Porque há propostas, e nós partimos do princípio que elas são todas bem-intencionadas, partimos do princípio que todos têm a intenção de melhorar a vida dos cidadãos, não vemos porque é que não, até prova em contrário, evidentemente, e por isso a questão não está nas intenções, a questão está, é de facto, é como é que nós podemos fazer a diferença entre o caminho certo e o caminho errado, aquilo que nos puxa para trás, que reforça as desigualdades, que reforça a falta de coesão territorial, e aquilo que vai, pelo contrário, facilitar essa inclusão e a coesão. E aí nós, também vamos desculpar, somos crentes, não como religião, mas pela experiência da humanidade, uma das grandes construções da humanidade é a ciência, o método científico. E por isso, uma das coisas que às vezes nos entristece, não há falta de académicos cientistas na política, mas há muita falta de ciência na política. Essa é a nossa humilde visão. Então, se nós conseguimos contribuir um pouco para isso, pensamos que estamos em boas condições para tal. Para já, porque construímos um consórcio e planning, juntamente com uma universidade prestigiada mundialmente, o Massachusetts Institute of Technology, que nasceu em 2003, embora o trabalho começou muito antes, 10 anos antes, mas em 2003 nasceu o primeiro peça do consórcio e planning, formalizou-se em 2006, portanto, como veem, não somos daqueles que descobriram a transição digital ontem. Já trabalhamos nisto há muito tempo. e, sobretudo, enfrentámos pessoas que disseram assim: tecnologias da informação, isso não tem grande relevância, não é isso o principal para a democracia. E pessoas que me diziam: democracia participativa, isso às vezes ainda é pior, porque há interesses instalados que conseguem sobrepor-se aos cidadãos e às vezes a representativa é que é a nossa defesa. Então, assim, bem, em vez de ser uma espécie de movimento político dogmático, convidámos os centros a integrar desde o início o nosso centro e a nossa coligação científica, porque somos um centro de investigação. Somos um centro de investigação, no entanto, não frívolo. Há uma frase famosa que nós gostamos sempre de citar, que eu peço desculpa como académico, é uma vergonha de não me lembrar de quem é o autor, porque ali há muitos anos na minha juventude, que dizia que a ciência sem ativismo é frívola. E o ativismo sem ciência é cego. Então nós tentamos fazer jus à sabedoria desta palavra. No que respeita à questão da ANAM em particular, porque é que nos chamou a atenção e graças ao nosso colega Zé Fidalgo? Bem, eu já ouvi aqui, num pequeno espaço que tivemos a honra de poder-vos ouvir, já ouvi aqui a confirmação precisamente muito daquilo que nos fez sentir. Em primeiro lugar, eu sou um dos lutadores de 25 de Abril, tive o privilégio fantástico de nascer na altura em que pude assistir à vitória de uma revolução e participar nela e contribuir para ela e pagar o preço. Eu costumo dizer aos meus alunos para não seguir o meu exemplo, porque eu fui expulso de todas as universidades de Portugal pela ditadura. Felizmente parece que eles adivinhavam quanto tempo é que duravam, porque deram mandado de captura de 2 anos e 2 anos depois fizemos o 25 de Abril. E há uma lição que eu aprendi. Não há direitos e liberdades oferecidas. Na história da humanidade não há um único direito que não tenha sido conquistado. É uma coisa que me fez refletir há muito tempo. E um que vem derivado disso também é que se os direitos não se exercem, há uma erosão desses direitos e vamos perdendo. Portanto, não basta ter esse direito consagrado na Constituição, temos que os exercer. E como muito bem disseram aqui vários, incluindo, como é evidente, o nosso estimado presidente da ANAM, as assembleias municipais são o aperfeiçoamento da democracia que veio com essa conquista da liberdade. Mas se não se exerce esse direito plenamente, há sempre uma contenção, uma erosão dele. Há uma arquitetura de poder local que foi desenhada e com muita sabedoria, porque nos trouxe muito longe, mas que hoje está claro que está a ser discutida e repensada. Todos nós, não preciso, vocês sabem de certeza, aliás, eu é que tenho a aprender convosco, por exemplo, da crise que abala a Associação Nacional de Municípios, dos Executivos, e no entanto, curiosamente, para que, por exemplo, o Porto saísse da Associação Nacional de Municípios, teve que ser votado na Assembleia Municipal do Porto. Pequeno detalhe importante, não é? E no entanto, aqui estamos nós à ANAM, no qual não se ouve falar dessas crises. O que quer dizer que, graças a vocês e graças à direção que vos têm dirigido, têm sido, pelo menos, claramente mais hábeis de terem conseguido manter a maior concertação possível e estou feliz por isso e assim continuem, porque nós precisamos muito que vocês se entendam e que se articulem. Nós, cidadãos, precisamos de vocês. Por outro lado, eu tive e estudei com muita atenção, desde que o nosso colega Zé Fidalgo, desde que tenho aprendido com a direção da ANAM e os contactos que temos tido, tenho estudado com atenção, e os nossos colegas, quais são as competências e as limitações. E percebemos logo uma questão concreta, porque, por exemplo, o estimado colega Ferreira Ramos, portanto, tem sido um dos laços muito importantes da nossa colaboração, pelo seu trabalho em capacitação e valorização dos eleitos locais, diz assim: Pedro, coisas concretas. É preciso apoio para fazer as atas da Assembleia. É preciso apoio para conseguirmos, por exemplo, contabilizar os requerimentos e o tempo passado. É preciso apoio a coisas muito simples e concretas, não precisamos só de as coisas altamente sofisticadas. E é verdade. Mas, e gostaremos, e estamos prontos aqui a ajudar, não podemos, para obter isso. Mas também há direitos e competências associados aos deputados municipais que implicam e que lhes dão também o direito de exigir, pela perfeita democracia, que sejam concedidos, portanto, meios. Há uma discussão, sobretudo nos poderes executivos, com quem todos têm de colaborar, mal de nós, as assembleias municipais e o poder das câmaras não se conseguirem colaborar e entender, mas há cada um no seu papel, não é? Como dizia também o meu pai, cada macaco no seu galho. Portanto, cada um no seu papel, na sua função, porque se cada um não exercer bem a sua parte, estamos mal. Ora, a parte das assembleias municipais vai muito mais longe do que aquilo que até aqui, muitas vezes, tem sido transparecido, pelo menos nos mídias, junto à população, que depois de uma análise influencia os cidadãos que vão votar também para eleger os deputados municipais. Por exemplo, há competências de questionar o executivo das câmaras que exigiria que os deputados tivessem meios para poder saber o que questionar e como questionar. Ter os dossiês disponíveis, ter esses processos apoiados. Há um debate que todas as pessoas percebem muito bem, que é, hoje em dia dizem, não nos atribuam competências sem financiamento correspondente. E essa é a definição dos meios, onde, por exemplo, aqui na saúde, na educação, e corretamente, se há responsabilidades que são atribuídas ao poder local, tem que também ser assignada a fatia justa e correspondente do execuível dos meios financeiros para tal. Mas os meios, permitimos nós humildemente sugerir, não é só financiamento. É também meios que podem ser potenciados pela transição digital. E essa é uma das falhas que nós já tivemos a oportunidade de criticar no plano de resiliência e que tentámos, aliás, nós compreendemos muito bem a pressa do governo em querer aproveitar rapidamente, isto é um jogo de soma zero, quem demora muito tempo perde oportunidades, mas achamos que a pressa é má conselheira se continuar a ser sempre o moto. E nós temos que, nomeadamente, fazer melhor do que já está, portanto, há coisas que estão já num carril de comboio, portanto temos que fazer o melhor por isso, mas não podemos prescindir de fazer constantemente sugestões e propostas para melhorar. E uma das grandes falhas do PRR é não haver claramente um sinal, mesmo que simbólico, de que nós precisamos da resiliência e da recuperação e do avanço em Portugal, também da democracia. E não apenas, portanto, do tecido económico, empresarial. Aliás, uma coisa que eu suscita-me sorrisos, perdoem-me, é muita da crítica que é feita constantemente ao governo e ao plano de resiliência é que é demasiadas coisas para o Estado e de muito poucas coisas para as empresas. Eu, por acaso, quando vou ver as propostas, vejo exatamente o contrário. Eu tenho um sobrinho que é autarca, com muito orgulho, é eleito por uma junta de freguesia. E ele tem-me transmitido, isto não há nada que aprender com os jovens, tem-me transmitido experiências muito importantes. Por exemplo, uma delas é que, no que respeita ao apoio que eles de repente tiveram de fazer durante o Covid, que muito do apoio social era feito por organizações voluntárias, da igreja, da redes, que ficaram em casa na altura. Então, os idosos ficaram abandonados. E eles tiveram que descobrir, inventar e fazer isso. Então descobriram um pequeno pormenor. É que não basta dar meios à junta de freguesia. É preciso capacitar os cidadãos para que, por sua vez, as freguesias tenham capacidade para os ajudar. E dê um exemplo concreto. Bastava uma coisa tão simples como ter tido a capacidade de formar idosos que não são pessoas como os jovens que imediatamente penetram sem nada, ninguém dizer nada nas tecnologias. Como fazer num e-mail uma mensagem eletrónica sobre as suas necessidades de medicamentos para que os elementos da junta de freguesia, esgotados e cansados no processo, em vez de ajudarem 10 idosos por dia, pudessem ajudar 100. Portanto, não basta a ideia de mergulharmos computadores e meios nas instituições e assim esperar que elas resolvam. Também temos que saber capacitar os cidadãos e fazer esse esforço, porque ele está em paralelo para que também as instituições possam ajudar melhor os cidadãos. Portanto, uma coisa não pode ser desligada da outra. Por isso, um dos aspectos que nós temos em vista é há uma componente de apoio que nós gostaríamos de prestar, de apoio a candidaturas, a processos de financiamento, tanto no PRR como no fora do PRR, porque eu penso que é importante que vocês tenham acesso a entidades como nós, cuja motivação, nós temos uma agenda política, mas a nossa agenda política não é partidária. Eu pertencia a um partido político antes do 25 de Abril. Depois achei que a minha vocação não é essa e abandonei a vida partidária em 75, mas eu não desprezo partidos, nunca vou nessa demagogia. Mal de nós. Os partidos têm muitos defeitos, mas inventem qualquer coisa melhor antes de os deitarem abaixo. Porque sem partidos, nem o resto, a gente já sabe o que é que vem. Vêm salvadores da pátria. Né? Vêm aqueles que vêm salvar a pátria, mesmo contra aquilo que são os nossos interesses e ideias. De forma que a nossa agenda não é partidária, mas é uma agenda política. Democracia participativa. Primeiro. Segundo, a ciência deve estar ao serviço dos cidadãos. E a área do e-planeamento não é mais do que a tentativa precisamente de juntar o estudo profundo de afinal o que é que são estas novas tecnologias de informação e comunicação e, simultaneamente, compreender a ciência política e as ciências sociais, como é que funciona a sociedade e compreender isso em conjunto. Porque os especialistas de tecnologia sabem muito da tecnologia, mas depois a seguir não têm, às vezes, a noção das implicações daquilo que estão a fazer. E dou um exemplo concreto. Nós tivemos um aluno na nossa área de planning que apareceu logo, já há 12 anos, aliás, da equipa aqui do José Moreira, e que apareceram com um projeto de ajudar aquilo que veio dar origem a um programa em Lisboa chamado a Minha Rua, que foi originado nesse trabalho desse aluno. E que era tirar fotografia com o telemóvel, na altura não havia assim muitas aplicações de estilo, automaticamente tirava uma fotografia, um buraco, uma árvore caída, fazia as coordenadas logo geográficas do local e era enviado para a câmara. Ele dizia, professor, aqui está a minha tese de plano, vê, tem tecnologia, tem participação, cidadãos, fantástico. Eu disse, não, você está muito enganado, isso não é o plano. Isso é você que é um engenheiro e gosta de fazer brincadeira e tem uma noção, como qualquer cidadão, os engenheiros também são pessoas e têm uma noção da política e da vida, das funções. Não, e planning é saber. Então, e o que é que acontece depois do e-mail chegar ao município? O que é que vai receber? É um funcionário que vai assim, o quê? Mas isto não me pagam para isto, já tenho aqui, não está no meu job description. O presidente diz assim, epá, mas o que é isto? A seguir vou ter os cidadãos chateados porque não tive capacidade da resposta. E assim sucessivamente. Portanto, se você não agarra nisso e não desenha logo, desde o início, a sua aplicação fantástica programada em Android, mas se não a programa logo para recolher informação e para direcionar logo para os serviços todos, para poder ter um acompanhamento, para facilitar a vida não é só ao cidadão, é facilitar também a vida aos deputados, aos eleitos, aos funcionários e aos presidentes eleitos. Porque outra coisa que nós confrontamos muito é de dizer assim, ah, os políticos só pensam nos votos. Mas ainda bem. É claro que a gente preferia que eles pensassem de forma mais, às vezes, direcionada, não para os seus preocupações pessoais de ser reeleito, mas sim, evidentemente, para o benefício dos cidadãos. Mas é humano. E como é que um político pode querer ser alguma coisa se não está preocupado em ser eleito? Portanto, nós não devemos diabolizar a preocupação dos eleitos de quererem preocupar-se com o impacto. Pelo contrário, isso é a democracia, para o mal e para o bem. E, portanto, o que nós temos que fazer é a tecnologia desenhada, desde logo, a pensar nos funcionários, nos eleitos, nos presidentes das câmaras, além dos cidadãos. E a tecnologia tem que ser desenhada de forma diferente. As pessoas pensam que basta comprar um software, e é claro que as empresas vendem esse discurso. Se vocês forem ver, Microsoft, Anderson Consulting, tudo aí fora, oferecem já a chave na mão. E a chave na mão, o que é que entretém? Bem, que a seguir vocês ficam amarrados pela garganta a ter que pagar a essa consulting para vos dar apoio constantemente. Nós estamos aqui para vos dizer que, pela investigação que fizemos, é perfeitamente possível de atingir muita sofisticação no apoio da tecnologia, capacitando os locais, trazendo jovens das próprias regiões e pô-los na equipa a formar para depois não ficarem dependentes do resto, para serem eles a fazer a atualização das coisas. Mas é a diferença entre ter dados abertos ou dados proprietários. Muitas pessoas, a nível do governo, já começam a vir a atenção a isso, mas a implementação prática depois nos concursos não segue esse princípio. Bastava, fala-se muito da importância dos privados, e são importantes, mal de nós, mas os maiores clientes do privado continuam a ser os cidadãos por via do Estado e da administração local. E se a administração local e o Estado disser assim, não compramos nenhum software, nem nenhum hardware, nem nenhum equipamento, não cumpre as seguintes condições. Os dados têm que ser abertos e controláveis para não ficar dependentes de uma empresa. Só isto era uma revolução. Não é por acaso países que estão geopoliticamente contra, e infelizmente agora até um já em guerra, e esperemos que não se agrave, senão temos outro problema ainda mais grave nas nossas vidas. Decidiram há muito tempo, porque a maior parte destes grandes gigantes tecnológicos estão sediados num país, não é? Uma das grandes potências do mundo, decidiram há muito tempo que retirar da sua administração política tudo o que tem a ver com esse software, porque senão ficam dependentes. E nós, a nossa investigação demonstra, é verdade, essas empresas geraram de forma muitas vezes artificiosa, mas que se compreende, é para beneficiar um negócio deles, dependências que faz com que, de um servidor em Redmond, Virgínia, podem fechar o vosso computador, podem bloquear o vosso software e criar um modelo de renda, na medida em que se continuam a pagar uma renda já não conseguem, portanto, trabalhar com os documentos e, portanto, há uma espécie de amarra aos custos. Enquanto que a gestão de custos, que é perfeitamente execuível, e é isso que a nossa investigação mostra, permite perfeitamente balanço e diz assim, vai-se fazer este pacote de aquisições de equipamento, de software, de equipamento, e depois a seguir ele vai durar 5, 10 anos, e depois quando houver melhor, a gente, sim senhor, faz a atualização ao B. Mas da maneira como as coisas estão a decorrer hoje, pelas dinâmicas que ultrapassam até os governos e as soberanias nacionais, vocês vão ficar obrigados a ter que pagar uma renda permanente e, portanto, tem um custo permanente, mesmo que não fosse necessário. Então, quem é que controla o orçamento? São os deputados eleitos ou são as empresas sentadas, não sei onde, fora daqui? São estes exemplos concretos, mas há mais um que eu gostaria de falar porque tem especial incidência na questão da desigualdade de acesso. Eu tive no outro dia uma amiga minha, engenheira, que disse muito surpreendida, porque quando estava a telefonar não tinha rede para voz, mas continuava a ter acesso à internet. Eu disse assim, como é que é lá isto? Muito bem. Pus imediatamente a minha equipa, nomeadamente o Cláudio Balande, que é o nosso coordenador para a área das infraestruturas, a investigar o assunto, e ele disse assim, isto é muito claro, existe uma tecnologia programática chamada Voice LTE, um protocolo especial, que foi arranjado para poder diferenciar o trabalho, a passagem de dados de internet de voz. Porquê? Porque, de um ponto de vista do mercado internacional, a voz já não dá grande lucro, já estão, o que eles podem obter de pagamento já está mais ou menos na maximação. Então o grande negócio é os dados e o volume de dados. Então separam-nos. O que significa que muitas vezes eles declaram, e têm, é verdade, declaram, nós temos instalado o serviço de VoLTE, o mais moderno que há. E têm. E assim podem concorrer às concessões do governo faz, de banda, disso e por aí fora. Mas a seguir há umas torres que são mais iguais que as outras. Há torres de restribuição de sinal que têm instalado o último software e a última implantação e outras que não têm. Então voltamos outra vez à mesma situação. Portanto, há um conjunto de fatores que muitas vezes passa despercebido, mesmo a políticas bem intencionadas e mesmo a políticas com cultura tecnológica. Eu lembro, por exemplo, de um professor de sociologia, mas que foi eminentemente político, que ainda é hoje em dia, que é o professor Zorrinho, e que foi o autor, um dos meus autores, de uma ideia de um choque tecnológico para o país, e de os debates que havia sobre a questão da banda larga, disse ao Pedro, primeiro vamos ter banda larga, e depois logo fazemos a banda larga boa, como tu dizes que deve ser. Zorrinho, o problema é que depois de ter construído a infraestrutura de uma maneira e de ter entregue essa infraestrutura às mãos de grandes empresas, o Estado bem pode regular o que quiser, mas não tem meios efetivos de impor essa mudança. E a seguir teria que se gastar outra vez milhões ou bilhões para montar isto como deve ser. Portanto, isso é uma tática perigosa. Nós temos que pensar e saber e usar a boa ciência antes disso. Agora, o que é que se faz para usar a boa ciência? Chama-se as grandes empresas para fazer os planos tecnológicos. Bem, mas o que é que nós esperamos? Honestamente, as grandes empresas, como é evidente, estão grandes porque trabalharam para beneficiar os seus acionistas para serem grandes. Portanto, elas não estão no negócio de serem beneméritos para os cidadãos. Portanto, nós, desculpem a piada, mas isto é um pouco me entregar as chaves da capoeira às raposas. Nós não podemos esperar, até porque seriam até acusados pelos seus acionistas. Mas que é isso? Vocês estão-nos a prejudicar. Quem tem voto sou eu que sou acionista, não é o governo. Atenção, façam aquilo que me dá lucro. E tenho direito a isso, porque é assim a arquitetura económica que temos na economia de mercado livre. Então, também temos que ter o outro lado da moeda. É preciso estruturas como a academia, como nós, a agência consórcio plano, de universidades, de centros de investigação sem fins lucrativos, que têm uma agenda que é servir o povo e os cidadãos e a tecnologia ao serviço da cidadania, para poder efetivamente ter o contrabalanço. Com isto termino, portanto, a minha parte de apresentação, porque eu gostaria de pedir-vos que, se assim tiverem à disposição, para me ajudarem lá e nos ajudarem já, àquilo que nós chamamos a grande volta e planning a Portugal. Um dos problemas que temos é a estatística, às vezes, um bocado de cor-de-rosas. Daquilo que eu costumo brincar, e já disse uma vez com o Albino, o paradigma do meio frango, não é? Que eu costumo brincar com o Albino, se eu estiver sentado à mesa com o Albino comer um frango inteiro e eu não comer nenhum frango, estatisticamente vai aparecer que ambos comemos meio frango. Mas é evidente que o Albino dar-me o frango inteiro, eu sei disso, mas estas estatísticas são perigosas.